Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço, aumentou 607 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos na defesa intransigente do Estado Democrático e Direito, das liberdades democráticas da Constituição de 88, indique a uma amiga, uma amiga. Faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Entrevistas. Hoje postamos uma entrevista, que fizemos hoje mesmo, uma longa entrevista, quase de 1 hora, 50 e poucos minutos, com o Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido advogado Cacai, né? Eu acho que é importante, é um advogado hiperconhecido, criminalista de Brasília, né? Ele apresenta a sua visão de direito, como defender os seus clientes, sua visão do mundo do direito hoje, e enriquece, creio, o nosso canal. Ou seja, aqui é buscar ver as várias interpretações sobre o mesmo momento histórico, de diferentes entradas, né? Pela economia, pela política, pelo mundo do direito, pela diplomacia, pelo campo especificamente dos juristas, jornalistas, historiadores e etc., a profissionais da saúde, quantos e nós o entrevistamos aqui nesse espaço, no sentido de enriquecer e fazer com que você possa, com esse arsenal de informações e de reflexões, né, ter a sua visão, de Brasil nesse momento tão dramático, tão difícil que nós vivemos. Eu sempre falo, e não é de hoje, né, que nós vivemos o momento mais dramático e mais complexo da história do Brasil republicano. Teremos mais entrevistas no final de semana, que já estão preparadas, hein? Aguardem aí, com o mesmo espírito, né? Por outro lado, vocês podem me seguir no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Vamos lá, então, adentrar aqui ao noticiário de hoje, né? Como de hábito, passamos por tudo que tem aqui. O importante, né, a notícia do Parlamento Europeu, a reunião do Parlamento Europeu e as críticas violentas ao negacionismo do Bolsonaro. Hoje, o Brasil, porque ele é o presidente do Brasil, é muito mais mal visto pela comunidade internacional, em especial na Europa, né? Críticas violentas ao negacionismo, que vai trazer, como já disse, não é de hoje, problemas de todas as ordens em relação às exportações, o acordo Mercosul, União Europeia, isso não vai mais ocorrer, pode tirar o cavalo da chuva, isso é simplesmente impossível para o deslocamento de pessoas, né, para turismo, para estudo, para executivos que vão fechar algum tipo de negócio. Em suma, uma série de dificuldades vão ser criadas e produtos justamente de um governo com uma perspectiva extremista, com características nazifascistas, e que o preço, né, disso tudo ia vir agora. Nós falamos, olha, isso vai ter um custo, né? Isso está sendo feito de forma irresponsável. Quantas vezes nós falamos quando o Beato Salu estava à frente do Itamaraty fazendo todas aquelas barbaridades? Quantas vezes nas declarações de Bolsonaro? Quantas vezes declarações e ações criminosas de Ricardo Salles em relação ao meio ambiente? Tudo isso foi falado e, evidentemente, o Brasil agora está sofrendo essa situação terrível, né? Lembrar também que o YouTube identificou, as redes sociais, né, estão identificando, não é a primeira vez, vídeos falsos do Bolsonaro, informações falsas. Que vergonha! Você tem um presidente da República, né, que posta informação falsa. Isso é crime de responsabilidade, viu? Se você pegar a lei 1079, 10 de abril de 1950, e que foi recepcionada pela Constituição de 88, é crime de responsabilidade. Nós temos um presidente da República que posta, divulga através de redes sociais notícias sabidamente falsas e é punido por essas redes sociais. Olha a vergonha e o ponto baixo que nós chegamos, tendo o marginal, porque ele é um homem que está à margem da lei, tendo na presidência da República o senhor, o elemento, prefiro dizer, Jair Bolsonaro. E ontem na live, mentiu, né? Mentiu de monte, mentiu sobre Araraquara. É inacreditável como ele mente numa boa, né? Ele não fica corado, né? É um psicopata. É claramente, se você for pegar um desenho da psicopatia, ele mentiu, disse que está todo mundo com fome por causa do lockdown em Araraquara. Não é essa a questão, né? Falou sobre a questão do Tribunal Superior Eleitoral, falou, mentiu também, né? Mentiu também sobre a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, nada mudou, tal qual nós sempre falamos, né? Ele é isso e vai continuar assim, e no sentido político, vai agravar cada vez mais as tensões. Portanto, o que está acontecendo, o que aconteceu ontem à noite na live, o que aconteceu hoje, para mostrar quão absurdo é o momento que nós vivemos, reforça a nossa interpretação, que vem já de há muito, né? Há mais de quase 2 anos que nós estamos sistematicamente apresentando dados e confirmando as nossas interpretações, né? Lembrar também que o Ciro Nogueira é um senador patético, inexpressivo, não consegue articular duas frases com sentido. Ponto. Duas frases com sentido. Reflexão sobre alguma questão do Brasil, aí você pode tirar o cavalo da chuva, porque aí não tem a mínima condição. Ele não tem a mínima condição de fazer qualquer reflexão sobre os grandes assuntos. Pensar, eu tenho aqui coleções dos grandes senadores, ou a coleção perfis parlamentares da Câmara dos Deputados, né? Grandes, desde a época do Império, grandes debates, reflexões. É um pobre coitado, né? Mas que é produto do atrasado sistema político brasileiro. Que é uma questão que lá na frente, um dia, ao menos, espero estar vivo para ver isso, nós vamos ter de enfrentar. Porque uma das razões da crise que nós vemos é também o sistema político que produz Ciros, Nogueiras da vida, entre outros. Não estou, evidentemente, o demonizando. Ele é um sujeito inexpressivo, mas ele é produto de um sistema, usando uma velha expressão da Primeira República ou da República Velha, de um sistema carcomido, né? Expressão muito usada, especialmente lá nos anos tão turbulento, os anos 1920, anos das rebeliões tenentistas, etc, etc, etc. Bem, também eu estava observando uns dados apresentados, as histórias de vida dos 400 mil mortos, a história das famílias, né, contando uma tragédia, né? Tem uma das fotos belíssimas, acho que do Globo, como era a foto antes da família e agora, as pessoas que morreram. É impossível alguém não se sensibilizar, só um psicopata como o Bolsonaro e sua caterva, né, que não está simplesmente nem aí. São muitos, hein? Não são poucos. Isso que é o pior, hein? Assim como os nazistas não eram apoiados só pelo pequeno grupo que cercava Hitler, que seguia Hitler dia muito, não são lá um grupo de 15, 20, 30 pessoas, muito pelo contrário. Era muita gente assim aqui também. Então, a gente tem que entender que numa sociedade democrática você tem os extremistas que estão fora do campo democrático e querem destruí-la. E são não adversários da ordem democrática, eles são inimigos e devem ser combatidos com as armas da lei, porque eles são diferentes. Eles querem combater, eles levam a metáfora das armas, eles não entendem que as armas da lei para nós são a Constituição, o arcabouço legal, né? Não, para ele, para essa turma, não. Eles querem partir para o enfrentamento. E aí a resposta da sociedade democrática e das instituições tem que ser do arcabouço de 30 anos, com defeitos, é verdade, tem muitos, mas que consegue ainda resistir e segurar um pouco, usando uma expressão mais popular, a barra, né, desse nazifascismo bolsonarista que é tão maléfico ao país e às instituições. Mas aí, vendo os dados, um deles é que para você passar de 200 mil para 300 mil mortos, óbitos da Covid-19, foram necessários, infelizmente, entre aspas, né, 76 dias, de 200 mil para 300 mil. Né? De 300 mil para 400 mil, apenas 36 dias, menos da metade do que de 200 mil para 300 mil. Significa que a velocidade cada vez aumenta mais. E há um temor da terceira onda, um enorme temor da terceira onda e, evidentemente, dos seus efeitos aqui no Brasil, né? E tem situações que estão ocorrendo no mundo que trazem enorme preocupação, né? Como, por exemplo, até pela magnitude populacional, a Índia. E, nesse sentido, a gente fica, todos nós, extremamente preocupados. O que vai acontecer na economia internacional, que reflete isso no Brasil, e a terceira onda que pode chegar aqui, né, com as mutações do vírus, e sem ter a população vacinada. Aí voltamos a uma questão que a CPI vai esclarecer. Eu tenho certeza, a CPI tem gente experiente, capaz, o corpo técnico do Senado é excelente, vale registrar, excelente, e com tudo aquilo, você ter com o que manda, o artigo 58, parágrafo 3º, aquilo que eu já citei aqui inúmeras vezes, né? As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, né? Ou seja, a partir dali, você vai investigar. E a semana que vem teremos, vixe, uma semana ultra tensa, terça, quarta, quinta, com o funcionamento da CPI. O Brasil vai parar, que ele vai virar um grande assunto. O Bolsonaro, que é um homem cruel, mas covarde, não consegue conviver com tensão, é um mau soldado. O Geisel, Ernesto Geisel, já tinha dito, né? Adia muito, é um mau soldado. Não vai conseguir conviver com isso. Então, bom, a tensão vai estar muito presente, a panela de pressão vai apitar muito, não sei se explodirá. Então, quando você vai passando por todo esse noticiário, e eu sou obrigado a ver tudo isso, olha a que ponto nós chegamos. Parece nós somos quase que um país miserável. Em painel da Organização Mundial da Saúde, o Queiroga, ministro da Saúde, né, o quarto ministro do governo Bolsonaro, apela para que países enviem doses extras de vacina ao Brasil. É brincadeira, né? É brincadeira. Quer dizer, nós não temos vacina, então você precisa apelar quase de joelhos em busca de vacinas. E esse senhor Queiroga diz o seguinte, na linha fina da matéria diz, o ministro da Saúde ainda disse que a vacinação contra a Covid-19 não está atrasada. Parabéns, mais um que vive no mundo paralelo, parece o Guedes. Está a maior taxa de desemprego na história, ele disse que a recuperação econômica está fantástica. É igual o Paulo Guedes, maior taxa de desemprego da história, e disse que a recuperação econômica é inacreditável. Olha o mundo paralelo do Queiroga. Disse que a vacinação contra a Covid não está atrasada, ele está delirando, evidentemente, né? E que todos os brasileiros serão vacinados até o final deste ano. Todos os brasileiros serão vacinados até o final deste ano. Eu duvido. Se for, ficaria satisfeito. Então, nós podemos marcar até um encontro no final de dezembro, na segunda quinzena. Se for, eu salto no Rio Tietê, aí na ponte da Casa Verde, pode escolher da freguesia do Ó, do Limão, das Bandeiras, do Tatuapé, da Vila Maria, todas as pontes do Rio Tietê, são tantas, né? Eu salto e aí vou lá e atravesso de uma margem à outra, porque isso aqui não vai ocorrer nunca. Ele diz, olha o absurdo, nós já estamos chegando à primeira semana de maio, portanto, temos 8 meses, não temos vacinas nem para aplicar agora, não temos. Ele diz, portanto, que em 8 meses, é a conclusão que nós, né, podemos tirar, todos os brasileiros serão vacinados até o final desse ano. Isso é um verdadeiro absurdo, isso não vai ocorrer em hipótese nenhuma. Então, a gente sabe que isso é mentira, isso que é terrível, porque isso tem um efeito econômico tenebroso, porque sem vacinação em massa, não há recuperação econômica, evidente. E os grandes investidores estrangeiros, especialmente, quando olham para o Queiroga e olham para o Bolsonaro, eu vou chegar a ele, o que ele fez hoje em São Paulo, mais uma ação criminosa, né? Fala assim, eu vou com o meu dinheiro do fundo que eu represento no Brasil, um país que não consegue sequer vacinar, que não tem vacina, numa desorganização absoluta que vive o país, um presidente que ainda conspira contra a saúde pública, não utiliza máscara, fomenta aglomerações, é contra a vacina, né? Fez tudo, é um genocida, porque ele planejou o assassinato de brasileiros. Esse homem, na linguagem mais vulgar, é um assassino, é um homem que tem as mãos sujas de sangue, né? Ele sabia, e a CPI vai comprovar, e por isso que ele está morrendo de medo, é um homem medroso, covarde, tão covarde. Vou citar aqui o Bolsonaro, estou citando o Economia UOL, uma reportagem da Carla Araújo, para dar a menção correta. Bolsonaro foi à casa de Sarney para pedir apoio do MDB em embate com o Renan. É bom ele já ir se acostumando, ele vai ter de percorrer todas as casas de Brasília, gabinete, vai ter de se ajoelhar, mas não vai ter jeito, Jair. É bom você já ir se acostumando com o impeachment e com a cadeia. Nós não podemos virar essa página sem antes, na justiça, esclarecer todo o processo. Isso é fundamental. Como tudo isso começou? São 400 mil mortos. E a tendência, infelizmente, segundo os especialistas, é chegarmos a junho, meados de julho, alguns dias, e com 500 mil de mortos. Nós não podemos simplesmente ignorar como ele faz, como um bom genocida, como um bom psicopata. Não, isso vai ter que terminar na justiça, sim. Sim, e é mais do que crime de responsabilidade, porque você pode adentrar, acho que o artigo 168, né, fala da saúde pública, se não me engano, no Código Penal, está lá, né? Então, essa é uma questão que, né, não dá, nós não podemos esquecer. E ele é desesperado, né? Desesperado indo falar com o Sarney. Ah, isso aí não é zero a possibilidade disso ter algum efeito político é zero, né? Agora, ele veio a São Paulo. Sim, veio almoçar com as senhoras, como diria Jânio Quadros, com as senhoras em São Paulo. Que importância tem isso agora? Nenhuma. Mas pior, é criminoso isso. Era para ele estar nesse momento, num gabinete de crise, organizando as questões da saúde pública, da economia, da educação, que eu tô a evasão escolar nesses 2 anos, o ano passado e esse, enorme. Nós vemos uma situação caótica no campo da educação. Ele tem um ministro, é o pastorzinho em nome de Jesus, que não consegue pegar um carro em Santos, o pastorzinho, né? Em Santos, e é São José dos Campos, coitadinho do pastor. Ele disse que era muito cansativo e pediu o pastorzinho um avião da FAB, aquele mesmo que, e tem prova no YouTube, que mandava bater em criança como método de educação, surra, 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 grande pastorzinho. Esse pastorzinho que sexta passada, veja, veja, quão baixo o Brasil chegou, estava em Manaus. Sim, num programa que em qualquer país sério não teria em TV. E nós precisamos mudar a questão de concessão de TV. Todo dia eu falo isso. Esse é um compromisso que a gente precisa ter quando passar tudo isso. Ele foi num programa que tem um cartaz grande chamado, que tem um imitando um CPF, e escrito cancelado quando as pessoas morrem, eles comemoram a morte e ficam dando, pulando, um sujeito fantasiado de burro. O Bolsonaro, na situação terrível que o país vive, este assassino, assassino, e digo na cara dele, ele é assassino, né? Esse homem foi lá e ficou brincando no programa, segurando inclusive a placa. E o ministro da Educação, desse lado estava da foto, dando risada. Uma semana depois eu falei, acho que ele vai melhorar. Não, 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 não. O ministro da Educação não está nem aí com tudo o que está acontecendo. Ele desconsidera todas essas questões. É um negócio assim, inacreditável. A crise, a questão da invasão escolar, que seria o grande tema, era para estar o presidente da República, junto com o ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia, é uma piada, né? É um falastrão, e sempre disse, nunca tinha lido um livro, um tremendo falastrão, né? Então você vai vendo esse conjunto, você fala assim, era para ele estar em Brasília. Não, não, não. Ele veio a São Paulo, sim, para ter um almoço com as empresárias, chamadas umas senhoras que são empresárias, e tirou foto, todos, todos, sem máscara. Para ser preciso, na foto, três estavam com máscara. Cerca de 25, 30 mulheres estavam sem máscara, né? Uma sentada quase no chão, ele lá, negócio inacreditável. E veio com isso que é terrível, ele veio com o Ramos, o ministro Ramos. Quer dizer, aí você fala assim, mas é inacreditável, ele veio com o ministro Ramos. Olha aqui, além de Bolsonaro e Guedes, também estiveram presentes Flávia Arruda, Paulo Scaff. Esse não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Podia estar discutir, protegendo no bom sentido a indústria, discutindo. Não, estava lá. Luiz Eduardo Ramos, Tarcísio Freitas, Fábio Faria e Carlos da Costa. É inacreditável, estava com essa turma. Quer dizer, eles se deslocam de Brasília para uma coisa absolutamente inútil, inútil no momento que o Brasil suplantou 400 mil mortos. É assim, inacreditável. Eu fiquei perguntando, o que que o Bolsonaro veio fazer aqui? Comemorar 400 mil mortos? É isso, o genocida, né, o psicopata, o assassino, porque ele é tudo isso e a gente tem que ter coragem. Que país é esse? Quantos aviões, se você pegar 400 mil e dividir por 200, que é a média muitas vezes desses terríveis acidentes que ocorrem de aviões aí pelo Brasil e pelo mundo, quantos aviões não caíram no Brasil em 13 meses, desde março do ano passado até abril desse ano? E quando cai um avião, todos nós ficamos estarrecidos com as notícias dos familiares que vão aos aeroportos para saber o que aconteceu, tudo aquilo, né, que infelizmente algumas vezes ocorre. Quantos aviões não caíram nesses 13 meses sem que o país não ficasse horrorizado? Porque até o momento eu não sinto o país horrorizado. Eu tinha lido o Viktor Frankl lá sobre a questão de Auschwitz, né? Eu não sinto ainda o país horrorizado. Eu acho que vai precisar de uma cifra maior, 500 mil. Eu não sei. Porque algumas pessoas, eu, por exemplo, quem vai num um almoço desse é como se tivesse com Adolf Hitler. Ou, se preferirem, pode pegar o Milošević, até foi citado Milošević pelo Renan Calheiros no, na quinta-feira passada, né? Acho que foi na quinta ou na quarta, quando ele foi eleito relator. Ele lembrou do massacre da Sérvia, mas é pior, porque se você for pegar em termos numéricos, né, eu não estou entrando no campo da banalidade do mal, mas é um negócio assim inacreditável. Então ele veio comemorar aqui em São Paulo e ele trouxe o Ramos, e alguns pediram, alguns que nos acompanham, são tantos, temos só de inscritos 607 mil inscritos no meu canal, que eu repetisse aquela passagem que está na melhor biografia que eu acho do Churchill, é do Martin Gilber. Né? São muitas biografias, evidentemente. Esse aqui, na edição brasileira, é o volume 2. E nós estamos chegando a 5 de junho, 1944, o dia D. Pô, lembrar aquela terrível retirada de Dunkerque 4 anos antes, toda aquela situação terrível, né? Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo, né? Não precisamos detalhar. Então, vamos ver a diferença entre um general de 4 estrelas bolsonarista, porque eu não creio que todos os generais brasileiros são assim, não. Esse é um bolsonarista de 4 estrelas, né? E o Winston Churchill, né? Que chefiou lá o Almirantado, teve bem, Prêmio Nobel de Literatura, etc. Né? Não vamos contar toda a história do Churchill. Diz o texto. Vamos lá. Churchill não teve visitas na manhã de 5 de junho. Enquanto ditava às suas secretárias, foi-lhe entregue uma nota de Clementine, a esposa, que dizia, abre aspas, estou totalmente solidária a você neste momento agonizante, tão incerto que nem nos permite celebrarmos com Roma, fecha aspas. Aí vai. Será essa noite, telegrafou Churchill a Stalin, ele afirmou, melhor dizendo, não é uma exclamação, será essa noite, telegrafou Churchill a Stalin na tarde de 5 de junho. Abre aspas, utilizaremos 5 mil navios e temos 11 mil aviões disponíveis. 5 mil navios e 11 mil aviões disponíveis. Continua agora o texto. Churchill e Clementine jantaram a sós na noite de 5 de junho. Depois, ele foi para a sala dos mapas, para uma última olhadela nas posições dos aliados e dos alemães, em grande parte reveladas pelas decifrações de mensagens Enigma, que era o código que eles decifraram. Né? Antes de deitar-se, Clementine foi à sala dos mapas. A preocupação de Churchill estava nos homens que em pouco tempo se aproximariam das praias da França ocupadas pelos alemães, da fortaleza Europa de que Hitler tanto se vangloriava. Abre aspas. Já percebeu que quando acordarmos pela manhã, 20 mil homens terão sido mortos? Perguntou ele. Já percebeu que quando acordarmos pela manhã, 20 mil homens terão sido mortos? Perguntou ele. O que perguntou, vamos chamar de pergunta, o ministro Ramos? Tomei a vacina escondido, né? Porque era orientação. Estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos, que nós não podemos perder o presidente para um vírus desse. Está muito ruim porque é a forma como ele fala. Desculpe, ele não é o Churchill, tá? Que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Nós estamos falando com um bolsonarista. Né? Vou repetir. Estou tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os nossos posicionamentos, que nós não podemos perder o presidente para um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco. Ah, corre risco, general. O senhor sabe o que é isso? O senhor conhece alguma coisa do que é vida militar? Mesmo? Mesmo, mesmo, de verdade. Não é essa palhaçada aí. Isso é Exército Brancaleone que o senhor está. Evidentemente que não é todo o exército brasileiro, é o senhor e alguns outros, Pazuello, né? Poxa, ele estava aqui, não conseguia dormir. Sabe por quê? Porque estabelecer uma cabeça de ponte lá ia custar 20 mil vidas. Isso. Isso. Essa é a diferença. É a diferença. Eu até lembrei o título do Primo Levi nesse Welsh, É Isto um Homem? Mas podia... Isso aqui é alguém que tem o sentimento de humanidade, de destino histórico, de pátria, do significado daquele momento. para a história da humanidade, para nós estarmos aqui. E ele sabia que 20 mil, infelizmente, iam morrer, não tinha jeito, pelo tipo de ação, para abrir uma outra frente, abrir uma frente no Ocidente. A frente oriental era a frente mais importante da Segunda Guerra Mundial, era necessário abrir a frente ocidental, nós sabemos, por isso que ele manda o telegrama para o Stalin, né? Por isso que ele manda o telegrama para o Stalin. Isso que é militar. É isso que tem essa concepção que eu citei anteriormente. O senhor não percebe que é uma vergonha o senhor dito isso? Será que as pessoas perderam o senso de honradez, de caráter, de vergonha na cara? Me desculpe usar uma linguagem, sei que não é nem adequada, né? Para uma interpretação, nós estamos citando um prêmio Nobel de literatura, mas se eu falar isso, quer dizer que a vida dele corre risco porque ele não quer tomar vacina? O que o general Osório diria do senhor? Me lembrei dele agora. Lembra com o tiro que ele toma aqui na boca, que não consegue nem falar, durante a Guerra do Paraguai? Não sei se o senhor sabe a Guerra do Paraguai, você nem sabe. Né? Servindo ao capitão terrorista que saiu com desonra do exército, não deve saber nada. Né? E veio a São Paulo. Para isso ele tem tempo, para os 400 mil mortos ele não tem. Veio o Guedes, veio o Paulo Guedes. Sim, veio aqui, mas não só o Paulo Guedes, que é um picareta, que eu sempre falei que não tem um livro escrito, não sabe nada de economia, né? Que destruiu o país. Né? Não, mas não só. Estava também o Tarcísio, o capitão, aquele que inaugura a bica, estrada de 20 quilômetros. Veio aqui. Fábio Faria, esse daí, não zero à esquerda, esse não representa nada. A senhora Flávia Arruda, Idibine, Flávia Arruda é a esposa do Arruda, do Mensalão do DEM, vocês lembram? Lembra aquele momento que tem uma gravação, que tem um grupo desses vinculados ao Mensalão do DEM, orando, uns evangelhos orando, agradecendo a Jesus a propina recebida? É inacreditável, esse pessoal ainda está aí. Ah, a esposa é poderosa da República. Estava aqui, e um outro senhor, que eu nem sei quem é, chamado Carlos da Costa, que é secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Eles falaram abobrinhas, para uma linguagem mais vulgar, porque eles não tinham o que falar. E as outras pessoas falando banalidade. Uma lá disse que se levantou e disse que estava falando em nome dos presentes e dos ausentes. Isso é inacreditável! Isso é inacreditável! Né? Eu fico me lembrando do humorismo brasileiro, eu sempre gosto muito do humor, é o Alberto Roberto. Eu fico me lembrando dos personagens clássicos, do Walter Dávila, vamos lá, o Alberto Roberto, Chico Anísio, o Walter Dávila, o Sinfrônio, puxa. Eu fico dando risada sozinho, falando, mas não é possível. Esse é o Brasil, não é o nosso Brasil. Isso foi capturado por uma caterva. E agora ele, desesperado, se deslocou, pensa o custo que significou o deslocamento para São Paulo. O tempo perdido. Ah, mas ele passou na bolsa para ver o negócio da Serai. Conversa fiada. Ele não fez nada. Toda sexta-feira ele não trabalha o Mandrião. Claro, é Mandrião. Eu vou querer o quê? Eu defini bem, porque Mandrião é uma criação desse espaço. Assim, definindo a turma como uma alta, caterva. Isso veio desse espaço aqui. Então, uma questão que se coloca é que a gente precisa ter um pouquinho de bom humor. Rir um pouco. O momento é muito difícil, só falta eles nos roubarem o humor, né? É o que está faltando. Então, a questão que se coloca é que eu fiz questão de apresentar esses últimos, mas lembrar o Churchill outra vez, porque nós temos um homem que vem, num almoço, comemorar a morte de 40 mil brasileiros, 400 mil, perdão, 40 mil já seria uma tragédia, 400 mil brasileiros e brasileiras. Ele está trouxe a sua malta de Brasília, por mim, tudo bem, né? Fazer o quê? Agora, as pessoas comparecerem por livre e espontânea vontade, não dá, né? Não dá. Mas a história vai seguir. Eu guardo, tenho, graças a Deus, eu tenho boa memória. Eu quero ver onde essas pessoas ao almoço estarão no Brasil daqui a 10 anos. Com quem? Falando o quê? Falando o quê? Vamos lá, né? É isso. Amanhã nós temos, lutando aqui, já temos uma entrevista já pronta, estamos articulando mais uma, importantíssima também, né? Estamos correndo, hoje postamos a do Cacai, polêmico, advogado criminalista, mas tem questões no campo jurídico que eu acho importante. inclusive até sobre impeachment, a questão de infração penal comum, só quem pode acusar o presidente é o Procurador-Geral da República. Ele discorda, eu discordo também. Com isso, isso é um verdadeiro absurdo. Quer dizer que o Procurador-Geral da República se sobrepõe até os 11 ministros do Supremo? A acusação só pode ser feita por ele? Onde já não dá, né? Então, tem questões importantíssimas. Nós vamos ter outras entrevistas no final da semana que estaremos postando. E lembro que, se você gosta desse canal, dessa perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente, só democracia e direito, da Constituição, das liberdades democráticas, sempre crítico, não tendo rabo preso com ninguém, não sendo garganta aluguel, tendo absoluta independência, que é a base da reflexão, né? Indique o nosso canal, se ele está entre os 607 mil, que é um número muito bom, e graças a vocês, indique a um amigo, uma amiga. Faça o blog do Vila, marca o Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que citei a entrevista do Cacai, entrevista que vamos postar também agora no final da semana, e já temos entrevista articulada que eu quero discutir. Estou muito preocupado com a questão da educação. Nós vamos começar a discutir isso a partir de segunda-feira que vem também, em várias entrevistas, tá? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram os três cursos que oferecemos: História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!